Senhora secretária, fazer chamada.
Clovimara Batalha, presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Ernesto, presente. Leonardo Barbosa, presente. Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente. Maurício Moreira, Maurílio Zacarias,
presente.
Moisés Rodrigues,
presente.
E Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo interpretando, declaro aberta a reunião. Solicito a senhora secretária fazer a leitura do expediente.
Convite. A Câmara Municipal, por meio do Centro de Atendimento ao Cidadão, o CAC, e a Prefeitura de Ouro Preto, tem a honra de convidá-lo para a entrega dos certificados de conclusão do curso de informática básica aos alunos do projeto Escola Digital na Escola Municipal Aleijadinho, no distrito de Santo Antônio do Salto. Vai ser no dia 11/11, sexta-feira, amanhã, às 16 horas, na Escola Municipal Aleijadinho, no Salto.
Sente.
Projeto de resolução número 31/2011, de autoria do vereador Silmério Rosa, que concede título de cidadania honorária.
Nomeio a comissão composta do comissão especial composta do vereador Flávio Andrade, vereador Júlio Ernesto, vereador Leonardo Edson.
Projeto de resolução número 32/2011, também de autoria do vereador Silmério Rosa, que concede título de honra ao mérito.
Nomeio a comissão especial composta do vereador Flávio Andrade, vereador Moisés, vereadora Clovimara.
Projeto de resolução número 33/2011. Também de autoria do vereador Silmério Rosa, que concede título de cidadania honorária.
A minha comissão especial composta do vereador Flávio Andrade, vereador Júlio Ernesto, vereador Moisés.
Projeto de resolução número 34/2011, de autoria do vereador Leonardo Barbosa, que concede título de cidadania honorária.
Nomeio a comissão especial composta do vereador Flávio Andrade, Silmério Rosa, vereador Júlio.
Projeto de resolução número 35/2011, de autoria do vereador Maurílio Zacarias, que concede título de cidadania honorária.
Minha comissão especial composta do vereador Flávio Andrade, vereador Júlio Ernesto, vereador Silmério Rosa.
Projeto de resolução número 36/2011, também de autoria do vereador Maurílio Zacarias, que concede diploma de honra ao mérito.
Minha comissão especial, composta do vereador Flávio Andrade, vereador Moisés, vereador Leonardo Edson.
Projeto de lei complementar número 22/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que cria o programa Quem Preserva Paga Menos.
Distribui as comissões. Passamos agora às indicações.
Indicação 173/2011. De autoria do vereador Silmério Rosa. Senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal em caráter emergencial, solicitando à secretaria competente a construção de 2 sanitários externos, masculino e feminino, 1 ponte de acesso ao campo, cobertura para os vestiários e para os bancos de reserva. Todas essas obras são solicitadas para o campo do Pereirão, localizado na rua Terezinha Venceslau da Silva, Pessoa, sem número, no distrito de Antônio Pereira. Justificativa: por não possuir sanitário externo, os moradores, vizinhos do campo, solicitam providência, tendo em vista alguns torcedores fazerem as suas necessidades fisiológicas em locais impróprios, o que prejudica os moradores das redondezas. Por consequente, fenômeno da natureza, o estádio ficou destelhado por ação do vento, deixando o citado local descoberto.
Em discussão, a indicação 173/11. Com a palavra, vereador Silmeto.
Senhor presidente, essa indicação de número 173, a gente gostaria que a Secretaria de Obras pudesse atender em caráter emergencial, porque, tendo em vista nas últimas chuvas que teve violenta, além de destelhar, né, os vestiários, destelhar os vestiários, os banheiros, também levou a única passarela que tinha para acesso ao campo, também foi levada pelas enchentes, e as dependências hoje dos vestiários estão ficando molhadas, as paredes estão molhadas, corre um risco aí dessas paredes até cair. Então, antes que o vestiário venha abaixo, né, a gente espera que a Secretaria de Esportes possa atender essa solicitação aí, para que não fique mais caro ainda, né, para o poder público, depois que cair tudo no chão, ter que ir lá e fazer um novo vestiário. E a maior dificuldade nossa é porque tem muitas crianças, né, e adolescentes que têm que fazer a travessia do córrego, e como não tem passarela, eles acabam tendo que passar dentro do rio, e com isso pode contrair algumas doenças, né? E também, como o Nacional Futebol Clube disputa as categorias de base aqui no Distrito de Ouro Preto, pela Liga Esportiva, como não tem passarela para travessia das crianças e dos adolescentes, não terá jogos, né, agora da próxima categoria de base, que irá iniciar na quinta-feira, semana que vem, não poderá ter partida lá, porque não tem como, né, as crianças e os adolescentes fazer essa travessia. Então, para que o distrito, que já é carente de entretenimento, se não tiver essas partidas lá para a gente poder ir lá e dar um apoio para essas crianças e adolescentes, vai ser menos... Já é carente de entretenimento, ainda se não tiver essas partidas lá com esses jovens, fica muito difícil para a gente ter que deslocar também todos os jogos, todas as partidas para o distrito de Ouro Preto. Fica muito difícil, tendo em vista que hoje existe, né, um campo de futebol que dá para atender e atende, né, muito bem os jogos da Liga de Ouro Preto. Senhor presidente, obrigado.
Continua a discussão. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça com a discussão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 5 votos.
Indicação número
6 votos, desculpe, corrigindo.
Indicação número 174/2011. Também de autoria do vereador Sumério Rosa. Senhor presidente, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que seja feito o desentupimento da rede pluvial na Rua das Mercês, em frente à mercearia do senhor Danilo Germano, no distrito de Antônio Pereira. Justificativa: devido ao entupimento do bueiro, a água das chuvas ficam paradas, deixando sem acesso ao comércio acima citado.
Em discussão, indicação 174/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Indicação número 175/2011, de autoria do vereador Moisés Rodrigues. Senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, através do setor competente, notadamente a Secretaria de Obras, para que providencie urgentemente a recuperação ou nova instalação de abrigo para os usuários de ônibus na Serra do Siqueira. Justifica-se tal indicação tendo em vista incontáveis pedidos e apelos da comunidade que já não contam mais com esta estrutura, já que a antiga está destruída. No mais, o problema se agrava nesse período de chuvas, já que não há qualquer proteção para as pessoas que utilizam desta proteção, enquanto aguardam um ônibus que atende aquela comunidade.
Em discussão, indicação 175/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça em discussão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Indicação 176, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência seja presente indicação encaminhada ao secretário municipal de obras, Paulo Moraes, no sentido de que eu mesmo estude a possibilidade de providenciar reparos no beco perpendicular à rua José Anastácio, na altura do número 241, no bairro Piedade. O referido beco encontra-se tomado pelo mato e com muitos buracos.
Em discussão, indicação 176/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação número 177/2011, também de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência seja presente indicação encaminhada ao secretário municipal de obras, senhor Paulo Moraes, no sentido de que eu mesmo estude a possibilidade de providenciar reformas do calçamento da rua Barão do Ouro Branco, no bairro Antônio Dias, conforme ofício anexo.
Em discussão, indicação 177/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
É, mais um projeto que entrou aqui. É, no expediente, que é o projeto de resolução número 37/2011, de autoria do vereador Silmério Rosa, que concede diploma de honra ao mérito.
Nomeia a comissão especial composta do vereador Flávio Andrade, vereadora Crovimar e vereador Moisés. Passamos agora às representações.
Representação número 30/2011, de autoria do vereador Moisés Rodrigues. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja presente representação encaminhada ao diretor-geral do DR de Minas Gerais, o doutor José Elcio Santos Montese, para que eu mesmo providencie em caráter de urgência a instalação de quebra-molas ou outro tipo de sinalização sonora e de impacto no trecho da Estrada Real entre Ouro Branco e Ouro Preto, conhecido como Curva do E, como a Curva do S. Justificativa. Justifica-se tal representação na medida em que, assustadoramente, vem aumentando a cada dia o número de acidentes naquele local, inclusive com repetidos casos de vítimas fatais. Tal situação tem trazido enorme insegurança aos usuários do distrito de Santa Rita de Ouro Preto, que se expõe diariamente naquele trecho, devido ao contato com os usuários que não conhecem o local e nem os seus perigos. Ao final, os moradores de Santa Rita não querem, de modo algum, aumentar as estatísticas de morte naquele trecho.
Em discussão, a representação 30/11. Palavra, vereador Moisés.
Senhor presidente, colegas vereadores, o senhor presidente vai concordar comigo quando eu digo que, infelizmente, a cada dia que passa, a gente vê aumentar dramaticamente o número de acidentes ali na região da Estrada Real entre Ouro Preto e Ouro Branco, nesse local aí denominado Curva do S. Só na semana passada nós tivemos 2 acidentes e quase sempre esses acidentes têm sido seguidos de vítimas fatais. Então, a gente sabe que o DR, há pouco tempo atrás, já providenciou uma sinalização lá, uma sinalização visual, olho de gato, pintou o asfalto e tudo, mas a situação lá é tão dramática e tão séria e tão complicada que exige que haja uma sinalização melhor, ou aquele sonorizador, ou mesmo que haja radicalmente em estado quebra-mola. E não há quem não passe por ali, não há quem não corra esse risco todo dia. Lembrando que a prudência fica a conta, por conta das pessoas de Ouro Preto e Ouro Branco que conhecem o trecho e tomam os cuidados necessários. Mas essas mesmas pessoas se expõem diariamente na medida em que ali também é frequentado por pessoas de outras cidades que estão passando por ali, turistas e tal, gente do Rio de Janeiro que vai e vem, vem e vai. E essas pessoas, por não conhecerem os perigos da estrada, acabam por colocar os ouropretanos e os ourobranquenses em perigo real de morte ali todo santo dia. Então, eu espero que essa representação seja vista com olhos atentos pelo DR, para que possa ser feito algo a mais ali naquele local, para se evitar a perda de vidas aí tão preciosas para nós, nossos irmãos ouropretanos. Obrigado, senhor presidente.
Realmente, o vereador, eu também já entrei com a representação mais ou menos nesse sentido. Nesse final de semana, na oportunidade, o prefeito foi em Santa Rita, ele até me perguntou o que aconteceu que tinha desmanchado um caminhão naquela ponte. Eu falei, desmanchou com um acidente, né? Estava carregado com 15 toneladas de calcário. E então foi uma tragédia, né? E a gente tem uma preocupação muito grande no sentido de quem está subindo ali também. Quantas vezes já aconteceu de atravessar a pista? Imagina se está vindo um ônibus, um carro, aí com a família. Tudo isso é um grande risco. Agora, o DR, ele teria que fazer uma sinalização mais chamativa, que eu acho. Lá não tem uma sinalização. Lá tem placa de 60 quilômetros, curva, mas não tem um redutor de velocidade, desse engrenado, descida perigosa. Então, não tem essas coisas para chamar mais a atenção do motorista. E várias vítimas, né, já aconteceu ali naquele trecho. Então, realmente é pertinente, e o prefeito ainda prometeu que iria ligar diretamente para estar falando, né, dessa situação. Às vezes o cara sai para trabalhar, igual esse rapaz que morreu no caminhão, volta no caixão, às vezes para casa, falta de uma sinalização, chamar mais atenção. Então, eu acho que é importante. Continua a discussão. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Representação número 31/2011, de autoria do vereador Moisés Rodrigues. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido plenário, seja presente representação encaminhada ao diretor-geral do DR de Minas Gerais, Dr. José Elcio Santos Montese, para que o mesmo providencie em caráter de urgência a retirada da sinalização que até agora permanece no trevo da chegada de Ouro Preto, onde se estava desviando o fluxo de caminhões e demais carros pesados, atendendo até então a demanda da BR-381. Justifica-se tal representação na medida em que já foram liberadas as obras daquela BR, que é a 381, bem como o fluxo de veículos pela nossa MG-129, já retomou a sua normalidade, não mais sendo necessária aquela sinalização de contenção e barreiras, que, se persistir, pode, inclusive, aumentar o risco de acidentes local, que já tem uma triste estatística nesse sentido.
E em discussão, representação 31/11. Isso aqui é no trevo, né, vereador Moisés? Trevo em cima. Realmente, com a mudança que eles fizeram ali, eu acho que até por um lado ajudou, né? Quem vem de lá para cá, ele contorna. Aquele trevo é um dos trevos também perigosos. Eu acho que tem que fazer uma modificação, porque quem vai para Saramenha vai fazer o balão. Então, ele tem que olhar os dois lados. Ali, como dá aquela lombada, eu Nós podemos dizer isso porque já tivemos acidentes com gente nossa lá de Santa Rita, onde teve duas vítimas. Né? Porque quem vem de lá para cá, vem aí a 120, 140, ele não pensa que tem um trevo. Então, esse retorno que fez ali para quem vem por Ouro Preto ajudou muito. E outra coisa, quem vem de lá da região de Zona da Mata, vamos dizer assim, chega ali, eles costumam não fazer o balão. Se você está para atravessar para passar a meia, ele chega e não faz o balão. Eu mesmo quase que aconteceu um acidente, porque eu confiei e quem estava indo daqui para lá, o cara chegou ali e não fez o balão, então quase que bate. Então, isso aí não está. Realmente precisa de mudar aquele trevo.
Inclusive, senhor presidente, quando nós tivemos o DR, eu, o vereador Flávio, naquela época, quando caiu a tal da ponte no Rio das Velhas, um dos assuntos que foi nos passados, foi no DENIT até, foi sobre aquele trevo ali, né, Flávio? Melhorar aquilo ali, porque da forma que está, tão a gambiarra aquele negócio ali, né? Eles vão ter que. Pois é, eles têm que refazer e dar. Pois é. Então é.
Eu acho que o DR, ele, sei lá, tem umas coisas aí que é um descaso muito grande. Eu lembro que já uns 12, 13 anos aí ou mais, que está sempre falando naquela entrada do Rodrigo Silva. Isso já foi feito mais de 10 representações e todos os vereadores, né, cobrar aqui, eu acho que foi em 92, né, direto. Eu acho que toda a Câmara, de um certo tempo para cá, vem cobrando isso e nunca fizeram nada ali, nem um acostamento ali, exemplo. Né? Porque não é difícil fazer. Quem vai para entrar para Rodrigo Silva, se tivesse uma rotatóriazinha e ele parar e deixar livre para quem está indo para lá, pelo menos evitava. Agora, ele tem que olhar os dois lados. E o movimento da nossa estrada hoje é difícil. Qualquer um segundozinho que atrasar, se o carro, como diz outro, dá uma falhadazinha, vamos dizer, na arrancada, pode causar um acidente. Então, falta de DR olhar mais um pouquinho para esse lado. É como dizia, o viaduto das almas teve mais de 200 mortes. O dia que caiu um carro do exército lá e machucou bastante, filho de oficial, de capitão, de coronel, aí eles fizeram lá uma sinalização e melhorou. Daí para cá, realmente eliminou um pouco dos acidentes. Agora construiu outro, né? Melhor ainda. Mas enquanto não acontecer um acidente com uma pessoa da alta, eles não estão nem aí. Continua a discussão. Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Representação número 32/2011, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, seja presente representação enviada à agência comercial da CEMIG, na realidade, a gerente comercial da CEMIG, a senhora Maria Andréia Almeida Godim, a fim de que a mesma providencie a troca das lâmpadas dos postes localizados na rua Tabuleiro de Cima, no distrito de Antônio Pereira, por lâmpadas de vapor de sódio. Tal solicitação se faz necessária atendendo ao pedido dos moradores, haja vista que trará mais segurança e melhoria da visibilidade noturna nesta rua.
Em discussão, a representação 32/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
São três. projeto em única discussão, né, os projetos?
Projeto, passamos o projeto em uma única discussão.
Projeto de resolução número 1/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que concede diploma de honra ao mérito. Bem, o relator não está presente, eu vou relatar. É extremamente merecedora esse diploma de honra ao mérito a essa entidade, que muito contribui, principalmente para a melhoria da dignidade de vida das pessoas, vamos dizer, mais carentes do nosso município, né? Tem um trabalho social e religioso voltado principalmente para essas pessoas que precisam mais, né, do serviço público e, às vezes, não obtêm sucesso. E, graças a essas entidades, inclusive esta aqui, é que segura e complementa, melhorando a vida das pessoas.
Convoco o vereador Leonardo Edson e vereadora Curovimara como escrutinadores. Solicito o serviço de secretaria preparar a cédula para a votação.
E essa entidade ainda está fazendo 100 anos. Mais que merecido. Hã? Tem não. Isso. Não, tirou só aquele polêmico.
Conferido.
Não sei qual.
Preparado lá. Prontos, preparado. Solicito a secretária que faça a chamada para a votação.
Curovimara Batalha. Flávio Andrade. Vereador Flávio. Júlio Ernesto. Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga não se encontra. Regina Braga. Maurício Moreira não se encontra. Moisés Rodrigues. E, finalmente, Silmério Rosa.
Solicito aos coordenadores fazer a apuração. concedido o diploma de honra ao mérito à conferência Senhor Bom Jesus de Matuzinho, vinculada à Sociedade São Vicente de Paula.
Projeto de resolução número 22/2011, de autoria da vereadora Regina Braga, que concede título de cidadania honorária de Ouro Preto. Relator, vereador Flávio.
Comissão, fomos vereador Silmério, vereador Moisés e eu. A comissão entende que o título, que a proposta é pertinente. É uma pessoa que tem feito um trabalho no Preto há muitos anos, principalmente na área de imprensa. O parecer da comissão é favorável à concessão do título, presidente.
Continuando com os mesmos coordenadores, solicito a senhora secretária que faça a chamada para o processo de votação.
Provimara Batalha. Flávio Andrade. Júlio Ernesto. Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga não está. Regina Braga. Maurício Moreira não está. Moisés Rodrigues. Silmério Rosa.
Concede título de cidadania honorária à senhora Marisa Figena Hilário.
Projeto de resolução número 25/2011, de autoria da vereadora Provimara Batalha, que concede diploma de honra ao mérito. O relator é o vereador Moisés.
A comissão, analisando a proposição, constatou que ela cumpre com todos os requisitos legais e também no mérito, essa instituição é muito merecedora desse diploma de honra ao mérito, pela sua grande relevância na cidade e pelo grande resgate memorial histórico que promove. Por isso, a comissão, na sua unanimidade, é pela aprovação, senhor presidente. E assim encaminha.
Solicito a senhora secretária.
Provimara Batalha. Flávio Andrade. Júlio Ernesto. Leonardo Barbosa. Regina Braga. Moisés Rodrigues. Silmério Rosa.
Solicito as coordenadoras fazer a apuração dos votos. Concedido o diploma de honra ao mérito ao Museu Casa Guinar. Passamos agora os projetos em segunda discussão.
Tem primeira.
É aquele polêmico. Projeto de lei número 45/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que dispõe sobre denominação de Campinho de Areia José da Silva Mendes, no bairro Saramenha de Cima. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 45/2011. Vou seguir. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em segunda discussão, sem emendas.
Em segunda discussão, projeto de lei 45/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 5 votos.
Projeto de lei número 113/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento à empresa CEPES Engenharia Limitada. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 113/2011 foi o seguinte. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em segunda discussão, sem emendas.
Em segunda discussão, o projeto de lei 113/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo.
Vou manter meu de abstenção.
Quatro votos favoráveis. Abstenção da vereadora Regina. Um voto contra o vereador Léo.
Oradores.
Passamos agora aos oradores. Antes de passarmos aos oradores, formar a casa pela portaria 38/11. Resolve-se conceder ponto facultativo nas repartições da Câmara Municipal de Ouro Preto no dia 14 de novembro, segunda-feira, excetuando-se os serviços considerados essenciais, segurança desarmada, que terão um expediente normal. Registro público, casa da Câmara Bernardo Pereira Vasconcelos, 10 de novembro de 2011.
Uhum.
Solicito a secretária fazer a leitura dos oradores escritos.
Requerimentos de número 341, 342, 344 e 345/2011, de autoria dos seguintes vereadores, se inscrevendo como oradores nessa 74ª reunião ordinária desta casa: Silmério Rosa, Flávio Andrade, Leonardo Barbosa e Regina Braga.
Entenderam o requerimento 341/11, com a palavra vereador Silmério Rosa.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, plateia presente, ouvinte das rádios. Senhor presidente, eu gostaria de justificar, né, o motivo dessa indicação 173, porque todos sabem que foi feita o vestiário, né, e uma ampliação nos bancos de reservas do campo do Pereirão, do Cid Antônio Pereira, e dá uma impressão que a obra foi mal feita, né? Mas a obra ficou muito bem feita, ela foi fiscalizada, e só aconteceu mesmo esse fato do vestiário e dos bancos de reserva ficarem destelhados, porque realmente no distrito de Antônio Pereira, há tempos atrás aí teve um vendaval muito forte, além desse destelhamento do campo do Areião. Cerca de 50 casas do distrito de Antônio Pereira também foram destelhadas, né? Algumas chegou até derrubar paredes, e foi dado todo o apoio dentro do que a assistente social poderia dar. Foi dado o apoio àquelas famílias carentes que tiveram suas residências prejudicadas, e de início a gente deu prioridade para atender as famílias carentes, aquelas famílias que tiveram um problema, né, com esse vendaval. E como agora todas essas residências os problemas já foram sanados, então agora a gente vem pedir aqui que seja dada uma atenção, né, junto ao campo de futebol, para que seja dada uma atenção, tendo em vista que é o único local que o Antônio Pereira hoje tem para entretenimento, e também para que o vestiário, né, não venha a cair no chão, tendo em vista que as paredes estão todas molhadas e também trazendo muitos transtornos para os usuários e também visitantes e torcedores. Então a gente queria só justificar, porque realmente a chuva foi muito forte, e realmente se a obra não tivesse ficado bem feita, com certeza teria trazido um prejuízo maior ainda para o distrito de Antônio Pereira. Então a gente espera que a Secretaria de Esporte ou a Secretaria de Obras possa dar essa atenção aí antes que o mal maior venha acontecer lá no campo do Pereirão. E também mesmo porque com esses problemas que tiveram, né, está difícil de usar, né, as dependências do Pereirão.
Agora não, filho,
e para que a gente possa, no futuro bem próximo, aí, voltar às atividades normais no campo, a gente solicita e pede para que a Secretaria de Obras ou a Secretaria competente possa atender isso aí em caráter emergencial, para que nós não fiquemos prejudicados sem ter um local para entretenimento. É só por hoje, senhor presidente. Obrigado.
Entendendo o requerimento 342/11, com a palavra vereador Flávio Andrade. Retirado a pedido do autor. Entendendo o requerimento 344/11, com a palavra vereador Leonardo Edson. Não está presente. Entendendo o requerimento 345/11, com a palavra vereadora Maria Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Cruvimara, público presente, ouvintes da Rádio Província, Sideral FM, internautas, telespectadores aí da UNBH, que agora está sempre aí conosco, servidores da Câmara. Bem, O fantasma voltou a rondar essa casa. Tivemos aqui em pauta hoje, mas foi retirado por falta, não ia ter voto suficiente, o tal projeto de lei complementar número 12/2011, que tranquilamente, permitindo aí a contratação de 55 servidores, que dará tranquilamente, com essas mexidas que foram feitas aí nos valores de quem ganha, de quem tem curso superior, com novo quadro de cargos e salários, vai dar um impacto na folha. Esse projeto, volto a dizer, 55 servidores, no universo aí de... A prefeitura hoje deve ter tranquilamente mais de 3 mil servidores. E tem um projeto rondando a casa aí há meses para autorizar a criação de 55 vagas, a maioria de curso superior, onde vai dar um impacto aí de mais de 2 milhões, Leo, tranquilamente. Lembrando que, nesses últimos dias, vieram vários projetos aqui nessa casa, uns 5 da área de saúde, onde o impacto somado dá em torno de 10 milhões de reais. Só aí 12 milhões de reais por ano, só com folha de pagamento, que já hoje beiram 7 milhões. Né? Só um, autorizando vale alimentação para carro comissionado, deu impacto de 800 mil reais, quase 1 milhão de reais. Então, nós não podemos esquecer, eu fui secretária de administração do doutor Zé Leandro, que sucedeu o último governo do Ângelo, e tinha um peso na folha de pagamento, naquela época, porque não existia a lei de responsabilidade fiscal, só a folha de pagamento comia, vamos dizer, consumia 92% ou 98% da arrecadação municipal. E se continuarmos aprovando os projetos com esses impactos violentos na folha de pagamento, daqui uns dias a prefeitura só vai pagar pessoal. Enquanto isso, nossos distritos estão sem limpeza urbana, pessoal aí que faz tratamento de radioterapia, quimioterapia, está indo num ônibus que, Léo sabe disso melhor do que eu, não tem conforto nenhum, vai de madrugada e só volta à tarde. As pessoas têm que ficar lá o dia todo, penando em Belo Horizonte, no calor, no sol quente. E a gente sabe que esses tratamentos têm efeitos colaterais que debilitam demais as pessoas. Vários distritos sem carro de urgência e emergência, várias estradas ainda precisando. Pessoal de Catarina Mendes tem me ligado. Acho que são, ao todo, contando tudo, deve dar umas 300 pessoas. E não tem estrada. As chuvas já estão aí. Eu tenho ligado para o Paulo Moraes, que me atende muito bem, mas não resolve o problema. Quer dizer, estão várias escolas precisando de reformas. Então, a gente só tem a lamentar. Várias obras pendentes. O programa habitacional parece que começou a caminhar, mas não vai atender nem um terço de quem precisa. Nós temos casas em nosso distrito que não tem sequer banheiro. Né? Várias casas. Hoje mesmo, a senhora de idade procurou aqui que o barracão do Fidel caiu. Quer dizer, é por isso e outras coisas. Falta de controle, falta de fiscalização. Né? Obras aí que são feitas, que não duram um ano, obras caríssimas, né? De ruas, de construção, de posto de saúde, escola. Então, não tem como mesmo sobrar dinheiro. Nós estamos vivendo uma nova crise mundial, todo mundo deve estar acompanhando aí, que vai, a própria presidente do Brasil, a Dilma, já reconhece que vai nos afetar. A última crise nos afetou muito, a arrecadação caiu demais, a arrecadação municipal. Então, enquanto está todo mundo segurando, está todo mundo administrando, né? Pensando aí num futuro aí que pode ser trágico por conta de crise, etc., Ouro Preto está de mão aberta aumentando o gasto com a folha de pagamento, que com esses novos projetos deve passar de ano Tranquilamente, Léo. Deve passar, deve beirar uns 10, 12 milhões de anos só de folha de pessoal. E há 2 anos atrás, nossa arrecadação era de 9 milhões. Nós não podemos esquecer disso, né? Então, é mais, é quase 2 hospitais por mês, ou de só de folha de pagamento. Então, é o projeto ia entrar hoje, não entrou. Eu fiz umas emendas cortando uns cargos, que eu acho que a prefeitura era muito mais interessante terceirizar do que contratar. É, mas o projeto estava aí hoje para ser votado, minha emenda foi derrubada nas comissões, não foi retirada da pauta, porque eles não têm o coro hoje suficiente para aprovar, porque precisa de 2/3. E esse projeto já veio e já voltou N vezes, milhões de vezes. Parece que é Deus que está segurando, que ele continue segurando. Que a maioria absoluta ou simples? Simples. 50% mais um. Pois é. Então, que Deus, Léo, só Deus mesmo, que continue segurando esse projeto, porque se a coisa continuar de jeito, se nós já estamos hoje vivendo essa situação em Ouro Preto, só tende a piorar e muito. Então, por hoje é só, senhor presidente. Eu agradeço, só queria convidar mais uma vez para a nossa festa lá de Miguel Bonilha nesse final de semana.
Pela ordem.
Senhor presidente, vou ser breve aqui. É, primeiro, lembrar a equipe da Secretaria de Obras que a rua Desidério de Matos está quase deixando de existir. Rua Desidério de Matos é muito conhecida. Ela começa ali no frente à padaria do Alto da Cruz e vai até na fábrica de tecido. A Desidério de Matos, depois da escola Elo Homem de Faria, está no abandono total. Aquela rua está acabando. Chega lá embaixo, na antiga fábrica de tecido, o prefeito Ângelo Oswaldo, ao invés de atrair empresas para se instalar lá, já está se falando há mais de 4 anos em fazer ali um complexo esportivo, que não é um lugar adequado. É um lugar abandonado, um lugar que foi feito mesmo para criar uma indústria, para gerar movimento ali na região e riqueza.
Emprego, principalmente.
É. Então, vereadora, vereadores, ouvintes das rádios, é uma incompetência total da atual administração permitir que a antiga fábrica de tecido seja um complexo esportivo, sendo que o município de Ouro Preto tem outros lugares que poderia construir. Foram diversos galpão daquela estrutura ali já desmanchado, demolido. Não sabemos para onde foram aquelas telhas enormes que tiraram de lá. E a coisa vai caminhando de maneira desordenada e o prefeito não toma sequer nenhuma providência. Agora, como foi lembrado pela vereadora Regina, a insistência do Poder Executivo insistir com esses projetos, aumentando aí os cargos comissionados, a criação de novos cargos, isso já vem pendurando aqui desde o começo do ano, vereadora. E eles não desistem desse projeto. Qual que é o interesse político maléfico que tem em cima desse projeto? Que não resolve, não tiram ele, né? Ah, por um momento, nosso presidente, por meio do ano, ele havia colocado ele em votação, ele foi derrubado. Agora, não sei o que aconteceu nos bastidores, que o presidente está mais em paz com o Poder Executivo, parece que vai colocar ele novamente, ou poderia ter colocado ele hoje, talvez, com o número de vereadores, ele poderia ser derrubado novamente. Coisas dos bastidores das políticas. E, findando aqui, a situação que encontra o campo do Caminho da Fábrica hoje, precária. Gastaram-se quase 200 mil reais. E não é só no campo do Caminho da Fábrica, não. Outras quadras que foram reformadas aí, há pouco tempo, já estão detonadas, porque a qualidade do serviço foi ruim. O quadro do Caminho da Fábrica está péssima qualidade. quadra do, as duas quadras que tem, tanto lá em cima, no alto do Cruzeiro, como no alto das Dores, estão ruins. A qualidade do serviço não foi boa. Fiscalização da prefeitura foi atuar, a afastar um dos fiscal, que foi o Deusdete, que foi aquele moço lá da Vila Aparecida, que me fugiu o nome dele aqui agora. A quadra aqui da antiga área de lazer da Água Limpa tá no concreto grosso lá. Você vai jogar a bolinha lá, né, em frente à casa da nossa amiga Lolita. Ali é a quadra próxima lá da sua casa. Frente à sua casa. Cadê aquele piso liso que estava lá na planilha? O empreiteiro colocou, vereador Maurílio, um piso grosso. Tem menino tirando tampa do joelho lá, esfolando tudo, e foi pago aquela obra. Antes daquela obra terminar, eu já havia detectado a qualidade do serviço, que era péssima, trouxe para cá, foram lá numa obra nova, finalizar a obra fazendo paliativo, e está lá aquele abandono total. Aí esse que é o governo do prefeito Ângelo Osaldo. Eu anteontem estava... E eu estava em Belo Horizonte, eu estava num lugar lá aguardando uma pessoa e abri uma revista de Minas. Fui lendo, outras só lendo só vendo as fotos, de repente abri lá o presidente, não, o nosso prefeito, lá em Nova York, no mês de outubro, né, com a presidente Dilma, com a Gutierrez e a filha dela aparece. Parece que Ouro Preto está mil maravilhas e se deslumbrando de Nova York. Mas a população que escolheu, né, foi convencida pelo poder aquisitivo, né, essa campanha milionária que fizeram aí com dinheiro público.
Ser feliz de novo.
É. Aí vamos continuar aí um certo tempo ainda na peleja. Uns falam que o futuro vai ser pior, outros falam que melhor. Eu acredito... Eu prefiro acreditar que será melhor, com os dois pés atrás.
Falando em obra, vereador Leão, ali próximo ao sítio Zé Leandro, aquilo ali desabou, né? Foi uma empresa aí, fez o serviço lá, 120 mil reais, me parece, não tem... bem certeza, e lá já está afundando de novo. Não sei, com essa chuva, que nem começou a chuva ainda, né? Então, a gente vê muitas reclamações de empresa que vai, pega o dinheiro e o serviço mesmo não sai. E, imagina se for pagar mais 120 mil ou 150, porque agora vai ficar pior. Aí o dinheiro está só indo para o ralo. Então tem que tomar sim uns cuidados com isso, porque dinheiro do povo tem que ser bem empregado. Não havendo mais nada a tratar, com a palavra a vereadora Romana.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvinte, internautas. Eu não me inscrevi, senhor presidente, mas preciso de colocar uma coisa, que é em relação ainda, né, nós tiramos uma comissão especial dessa casa para o acompanhamento, naquela oportunidade, do movimento de greve dos servidores, servidores profissionais da educação do Estado de Minas Gerais. E, após o término da greve, né, que durou 112 dias, o governo do Estado de Minas Gerais assumiu um compromisso com a categoria, inclusive em relação ao pagamento do piso salarial profissional nacional da carreira, que era de R$ 1.350,00. Com isso, a categoria suspendeu o movimento grevista e retornou à escola. E já se passaram 44 dias e o governo de Minas ainda não cumpriu o compromisso que assumiu com a categoria. No dia que o movimento acabou, o secretário de Estado de Governo, Danilo de Castro, juntamente com a presidente do sindicato, a Beatriz Cerqueira, e mais três representantes do Sindiut, assinaram um termo de compromisso com as reivindicações dos trabalhadores em educação e, naquela oportunidade, o governo se comprometia em continuar o diálogo com a categoria, se comprometeu também em ter uma comissão de negociação formada por seis parlamentares, do qual o nosso deputado Adal Clever Lopes faz parte, também assumiu o compromisso de aprimorar e reposicionar a tabela salarial da carreira da educação, também assumiu o compromisso de rever todas as atuais formas de remuneração, inclusive com os desdobramentos dos impactos tão comentados aqui, os impactos de 2012 até 2015, e com isso o movimento grevista cessou, naquela oportunidade, há 44 dias atrás. O governo do Estado de Minas Gerais não apresentou o piso salarial na tabela salarial, e sim propôs uma nova tabela com perdas na formação e na valorização e no tempo de serviço. A tabela apresentada pelo governo contemplou apenas dois cargos de toda a carreira da educação, que são mais de 30. Essa comissão, instituída na oportunidade, há 44 dias atrás, ela só se reuniu 6 vezes. Né? O governo se comprometeu em retirar o projeto que estava na Assembleia Legislativa. Não retirou, ele continua na pauta de votação. E o que aconteceu foi exatamente que, além disso, o governo ainda manteve cortes. E hoje o Estado de Minas publica, né, o quarto mês seguido de corte no salário, com o contracheque do professor Joerson Eustáquio Gomes, que é um professor de educação básica, que tem aqui o seu vencimento de salário base no valor de R$ 567,00. Salário mínimo é 545, a partir de janeiro do ano que vem vai para 612, e esse professor recebeu agora no mês de novembro, que é pago outubro, R$ 28,07, né, por causa dos descontos que foram feitos e, na oportunidade que foi assinado com o secretário de governo Danilo de Castro e com a entidade Sindiut, foi firmado que não haveria mais cortes. Então, tudo que foi acordado não foi cumprido. Governo sério cumpre o que assina, e o governo do Estado de Minas Gerais não está cumprindo. Mediante a isso, hoje tem uma Assembleia Estadual, hoje dia 10, com paralisação das atividades. Então, mais uma vez, o grande prejudicado, além dos trabalhadores, são as crianças e os adolescentes e os jovens e os adultos que fazem EJA, que estudam, né? São os maiores prejudicados por causa de uma falta de compromisso do governo de Minas com a categoria, né? Então, os primeiros prejudicados são os trabalhadores, porque você imagina há 4 meses com redução no salário, né? Esse professor, por exemplo, recebeu R$ 28,07, né? Mas os grandes prejudicados ainda continuam sendo as crianças e os adolescentes. A paralisação é hoje, com a Assembleia hoje, quinta-feira, dia 10 de novembro. Algumas escolas não aderiram à paralisação. Por quê? Porque, com a questão da reposição, as nossas aulas, para quem fez os 112 dias de greve, as aulas só terminam dia 17 de fevereiro do ano que vem, no pré-carnavalesco. Carnaval começa dia 18, ou melhor, carnaval começa dia 16 em Ouro Preto, porque tem o vermelho e branco que sai, né, na quinta-feira. As aulas acabam, o ano letivo de 2011 acaba dia 17 de fevereiro do ano que vem, Né? Aí há um período ainda de recuperação, depois do carnaval. Aí há um período de recesso e começa o ano letivo do ano que vem, de 2012, a partir do dia 16 de março. Então, veja a situação, né? A situação. Este é o calendário de quem fez os 112 dias de greve. Por exemplo, os terceiros anos do ensino médio, eles estarão complementando o ano letivo esse ano ainda. Mas, por quê? Porque foi contratado professor, né? O governo deu um jeitinho lá e contratou os professores, que não tinha habilitação, não tinha nada, e eles retornaram tipo umas 3 semanas antes do término da greve. Então, esse governo não é sério, ele não cumpre o que assina, né? Não cumpre o que fala e põe até em situação difícil, né? A comissão de deputados estaduais que segue, que faz parte desse grupo que está negociando, né? Porque não dá uma sequência dos compromissos que foram assumidos, né? Então, tudo que foi assumido não foi cumprido, né? E hoje, mais uma vez, mais uma paralisação com a Assembleia para definir os rumos do movimento novamente, né? Um desgaste extremamente grande para todos nós. Nós que estamos repondo greve até sábado, dia santo, feriado, só domingo que não pode ter aula, né? Que não pode ser considerado dia letivo. Nós, por exemplo, estamos trabalhando segunda a sábado, fazendo a reposição do calendário, porque se fizemos greve e temos de repor, né? É a única categoria do mundo, né? Que sofreu corte de salário e está repondo. Né? Repondo para quê? Para dar, para retribuir ao aluno a carga horária perdida. Né? Porque 112 dias é dia para caramba. Nós que terminamos o nosso segundo bimestre no dia 1º de novembro. Né? Iniciamos no dia 2 o terceiro bimestre letivo dos 4. Né? Terminamos esse bimestre dia 23 de dezembro. Tem uma semana de recesso e no dia 4 ou 3 de janeiro começa o terceiro, o quarto e último bimestre, né? Que finda no dia 17 de fevereiro. Então, eu deixo aqui meu repúdio a esse governo que assina, que fala e não cumpre. Muito obrigada, senhor presidente.
Não havendo mais nada a tratar, solicito a secretária que faça a chamada final.
Rovimara Batalha, presente. Flávio Andrade, Júlio Ernesto, presente. Leonardo Barbosa, presente. Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira, Maurílio Zacarias,
presente.
Moisés Rodrigues, presente. E Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo, eu pretendo declaro encerrada a presente reunião. Não.